uma das coisas mais comuns do mundo é você ver o pessoal saindo no tapa por causa de videogame. Pau! Briga por causa de futebol, política e novela já é coisa do passado. Porque o que vem causando o caos social, galera, é a guerra dos consoles.
Então prepare suas fichas, porque está começando mais um Speedrun, seu programa curtinho do Fliperama Nerd, que a gente pega a pauta que a gente quiser, que a gente tirar do fundo do nosso cocoruto, a ideia da pauta, e a gente vai falar sem pauta, sem nada escrito, só falar mesmo. A gente pensa no assunto e começa a falar. E o assunto que eu tirei do meu cocoruto foi eu navegando tranquilamente lá no Twitter, e o Twitter enfervecido como qualquer outro dia, mas dessa vez enfervecido falando sobre o Xbox e sobre aquelas notícias sobre, ah, o jogo X vai perder a exclusividade do Xbox e vai ir pro PlayStation, e o jogo do PlayStation vai perder a exclusividade do PlayStation e vai pro PC. A gente tá vendo muito isso acontecendo com algumas franquias, tirando a Nintendo, porque a Nintendo é uma corna. E pensando nisso, eu comecei a pensar de, pô, será que exclusividade é algo muito necessário hoje em dia? Será que realmente exclusividade é o que vai fazer vender console? Tem esse tempo, a exclusividade também agora ela se baseia nesse tempo ou não? E é por isso que eu trouxe aqui o Roquete e o Hilário, que são duas pessoas que eu tenho certeza que entendem um pouquinho a mais de games do que eu acho, não sei, pra poder discutir um pouquinho sobre isso. Se realmente exclusividade é algo muito importante ou se não é, e enfim, é isso. Tem muito tempo que eu não hostei um podcast, então eu tô meio perdido.
Tá nervoso, tá nervoso, isso. Luiz, tá tudo certo.
Tem que falar boa noite, falar de qual cidade, qual estado que vocês estão vindo, né?
Isso. Cara, a discussão sobre exclusividade foi engraçada ter inflamado agora no começo do ano. Até no Twitter, a galera sempre sendo muito hiperbólica, né? De jogando Xbox no lixo, enfiando controle no cu. Aquela loucura que acontece toda vez que tem alguma coisa desse tipo, assim.
Botando fogo no PlayStation.
Não, sempre. Meu Deus, como assim a marca que eu tanto investi está me traindo?
Como assim a empresa milionária não se importa com as minhas decisões de apoiá-la?
Exato. É muito engraçado, tipo, ver assim, a galera que vai muito, muito longe. Mas hoje em dia, né, respondendo a tua pergunta pra gente começar a conversa, eu não vejo mais exclusividade sendo o ponto focal decisivo de comprar ou não um console. Como já foi no passado, né, a gente teve na época ali do Play 2, mas principalmente Play 3, Xbox 360, que os exclusivos eram o que vendia, era o ponto, né? Se você era do lado do Gears of War, Halo e por aí vai, ou então pro lado de, sei lá, Killzone.
Na época o PlayStation não tinha, né?
Tipo,
era Killzone, Infamous,
Uncharted,
God of War, Killzone, Crash.
God of War, Uncharted, isso aí foi começando depois, porque teve os tropeços, né, do Play 3.
Teve.
Mas, em compensação, o Play 3 deu conta de recuperar bem em vendas por causa desses exclusivos, né, depois.
Exatamente. Eu acho que por isso que a gente tem essa visão até histórica, assim, de como os exclusivos, eles são um peso pro console, né? Eles são coisas importantes, ou foram no passado.
Eles são o atrativo, né?
Foi a recuperação da PlayStation, da Sony na época. E, claro, a gente tem aí ainda por fora o cenário da Nintendo, né? Como tu comentou, que eu acho que hoje em dia é a única que tem da visão mais tradicional dos exclusivos no console dela, e esse preciosismo, assim, com ele. Até não é à toa, né, porque a vez que ela abriu as franquias pra algumas coisas no passado, saiu aqueles jogos maravilhosos do Zelda pro CGI.
Point and Click.
Que tem uma animação maravilhosa.
O único Zelda que fala alguma coisa, né?
Sim. O único Zelda até hoje que a gente joga com a Zelda.
Verdade. Mas o negócio é que hoje eu acho que o mercado ele mudou um pouquinho mais, porque cada console parece que tem alguma coisinha pra tentar te puxar pra comprar ele. Por um lado é legal, porque a gente vê mudanças, né, em cada lado da força, assim, né? A Nintendo, ela tenta te mostrar, ó, eu tenho um portátil mega versátil, que, cara, eu sempre falo, o Switch, o grande trunks da Nintendo não é os exclusivos dela em si, mas é a possibilidade de poder jogar Hades cagando. Eu sempre falo isso, porque, cara, a bateria do Switch dura, diferente do Steam Deck, diferente do ROG Ally, por causa da arquitetura do Switch, mas enfim. No Xbox é ter aquela ideia do Game Pass, porque se você comprar um Xbox e você não assinar um Game Pass, cara, sinto muito, você tá errado, velho. Tipo, hoje anda junto, né, cada um dos dois. Tinha aquela ideia do Xbox Series S ser bem acessível, que depois a Microsoft enfiou essa ideia no cu também.
Sim. Junto com o controle.
É, junto com o controle também. No cu dos fãs também,
isso. Exatamente.
E a Sony segue nessa ideia arcaica um pouquinho de tentar mostrar como, tipo, o grande chance do PlayStation 5 são os exclusivos assinados pela Sony, né? Tem aquele PlayStation Studios, a Sony tem um posicionamento de marca também muito bom. Acaba sendo esse diferencial. Mas vem aquele detalhe, porque o PlayStation 5 está vendendo, né?
Exatamente. Mas eu até acho que a posição da Sony tem mudado de um tempo pra cá, principalmente com o lançamento em console, né? Eu não acho que a gente vai ver, pelo menos a curto prazo, um growth for no Xbox, mas eu consigo ver que ela tá abrindo pro PC, até porque, no final das contas, a gente por muito tempo tratou o PC como uma outra plataforma, só que hoje em dia, e pode ser que uma visão um pouco míope que eu tenho sobre o PC por não ter o contato de jogar nele, mas eu vejo que as plataformas, os consoles, né, às vezes, estão vendo o PC como mais um aliado à parte do que realmente um competidor direto. Então, por isso que a gente vê agora a Sony mandando os exclusivos pro PC, por mais que com um tempo depois, né, a gente tá tendo uma média de 1-2 anos depois do lançamento de um exclusivo no PC, e o próprio Xbox faz essa parceria de ter também o Game Pass, de ter tudo acessível no PC também, então ele acaba não predando os próprios consoles.
Eu acho que o público de PC é um pouquinho diferente.
É diferente. Uhum.
Eles são. Eu acho que, tipo, é o público mais massificado, sabe? Eu acho que hoje o console está nichando, apesar dele ainda ser muito pra massa, mas, tipo, a massa de gamers casuais. E o gamer hardcore, não adianta. Você vai tentar competir com o PC, acaba sendo injusta essa comparação. Porque no PC você tem a liberdade total, né? De como é que você vai jogar. Você vai jogar no teclado, você vai jogar no mouse, vai jogar no controle. Controle de PlayStation, Xbox, Nintendo. Você tem essa liberdade completa.
Pode colocar mod.
Pode colocar mod.
É uma comunidade de mod também. A Steam ainda facilita isso com a oficina, né?
Tem isso hoje nos consoles, né?
Não, o que eu queria dizer é que, tipo, questão de liberdade pra jogar como quiser, tipo, fazer o que quiser, o PC é o melhor caminho mesmo, como você estava falando. O PC é um isso. Que tem essa liberdade total, que pode customizar, é muita customização, ainda mais assim, em questão de periféricos pra poder melhorar a qualidade do jogo. É também questão de você poder fazer o que quiser de controle. Literalmente, tem diversos vídeos, se você for procurar, de gente zerando jogos com controles inusitados. Eu vi gente jogando com banana, gente. Literalmente, Sim. Fez o controle de banana. Eu vi um cara jogando Dark Souls inteiro com o controle do Wii amarrado numa espada quebrada.
Sim.
Então, tipo, essa liberdade você não consegue simular em console. E até mesmo facilita pra poder colocar qualquer controle, seja do Xbox ou do PlayStation. Também já vi gente jogando League of Legends com o controle de PlayStation 3. Um MOBA, gente, jogando um MOBA com controle. É tipo, pensa o quão ruim deve ser isso, e o cara jogou.
Você citou também com relação aos MOBAs. Acaba que no PC você também tem acesso a alguns gêneros, né? Alguns jogos bastante populares que é só no PC.
Exato. Pro console fica ruim, como RTS, MOBA. Jogo de tiro pode ficar no console, sim. Só que eu acho que ele sai mais fluido em PC, honestamente. Jogar jogo de FPS, de tiro, essas coisas no PC sai mais natural. Também jogar como, por exemplo, Baldur's Gate, eu acho que deve ser melhor no PC por causa do tanto de atalho que pode fazer do que ficar...
O Hilário que jogou no Play 5 aí, como é que foi a experiência sofrida?
Então,
Não, você pode falar, Hilário. Em questão de atalho, você achou que foi bom assim no PlayStation 5? Pode falar.
Foi uma merda.
Tá vendo?
Nossa senhora, cara, assim, A minha experiência com Baldur's Gate, né, foi recente, eu terminei ele no comecinho agora do ano, e eu vejo que a minha experiência, ela foi um pouco pior do que amigos que jogaram no PC, porque a quantidade de burocracia que tem para adequar o jogo ao controle meu Deus, é burocrático demais, assim, mexer em inventário. E quando eu vi a vídeo da galera jogando no PC, é tudo tão mais fácil, assim, porque é um jogo pensado, que foi iterado, que teve o Early Access no PC por anos, né? Então, a gente tem essa diferença.
E também tem casos opostos, que eu consigo dizer. Por exemplo, eu acho que talvez jogo de corrida seja melhor em controle e jogar até mesmo, tipo, em console, essas coisas. Eu acho que pode ser bom.
Jogo de corrida ainda depende do controle, viu? Porque fui experimentar...
Não sei. O melhor seria os volantes. Não, os volantes são os questão de...
Não, sim, mas eu digo até, tipo, modelo do controle. Tipo, jogar um jogo de corrida, eu, pelo menos, pessoalmente, eu prefiro muito mais jogar num Xbox, num controle de Xbox da vida, porque o gatilho vai tremer, eu consigo ter resposta de como é que tá a condição dos pneus por esses gatilhos. E no PlayStation 5, por mais que ele tenha aquele gatilho tátil dele, não dá a mesma sensação. É. Ou seja, que realmente é um jogo que não dá pra jogar no teclado e no mouse. Apesar de que alguns jogos de pilotagem já dei conta de brincar um pouquinho no teclado e no mouse. Principalmente pilotagem de aeronave, de avião, com mouse, essas coisas assim. Sou o melhor piloto de caça do Battlefield do meu bairro, viu?
Mas é, como eu tava falando, é muita liberdade assim no PC de poder jogar com... Você poder configurar essas coisas. Uma característica bem forte do PC é essa, liberdade.
Só voltando também ao assunto da exclusividade, eu acho que um dos pontos mais importantes hoje em dia e que eu acho que é o diferencial das plataformas é a questão de serviço, né? Hoje em dia, realmente, o serviço se tornou uma parada muito importante, muito pivotal, assim, para você escolher o seu console. Eu vejo isso pela diferença de como a Sony e a Microsoft abordam esse assunto. De a gente tem toda a reforma que o Game Pass trouxe para a indústria, até de fazer depois a Sony correr atrás com a PlayStation
Deluxe,
Plus,
lá o negócio.
E Plus Extra e Plus 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 Mais Plus. Enfim, é os nomes.
Eu não lembro o nome dos planos, honestamente. Pode falar, Hilário, você não lembra.
Parece o nome de celular o negócio.
É a Plus Essential, a Plus Extra e a Plus Deluxe. É loucura. Mas, então, tipo, a gente vê como o serviço ele se torna uma parada bem importante, porque algo que a gente tem nessa geração atual, que é bem diferente das gerações antigas, é que as nossas bibliotecas, elas são passadas de console a console. E isso também é outra diferença na abordagem de exclusivo e de o que faz a gente ficar numa plataforma ou não, né? Eu vejo isso com a minha conta da PSN. Eu tenho a minha conta da PSN há mais de 10 anos, quando eu comprei meu PlayStation 4. E hoje eu não me sinto motivado a mudar de plataforma, mesmo com os encantos do Game Pass, por exemplo, porque eu já tenho meus 500 jogos lá comprados na minha conta, tenho meu histórico, tenho minhas platinas. Então eu vejo que hoje em dia esse ecossistema, ele é um chamariz muito importante para a pessoa se manter ou não na plataforma.
Então seria talvez o sucesso do Play 5 um reflexo do sucesso do PlayStation 4, talvez?
Com certeza, eu vejo que sim, tá?
Eu diria que também isso é ainda mais reforçado, porque muito jogo do PS5 tá sendo muito remake de jogo de PS4. Tipo, remake, remaster dos jogos do PS4 tá sendo o atrativo do PS5.
Eu acho que é diferente, eu acho que o atrativo do Play 5 pra comprar hoje em dia é fazer algo que você fez mesmo, Rocket. Tipo, você comprou um Play 5, vendeu seu Play 4 e você continua com a sua biblioteca podendo jogar.
Sim, isso também.
A Sony teve um problema muito sério com o Play 3, né?
Que... Sim, tá perdido no limbo até hoje.
Mas com relação o PlayStation, eu acho que acaba sendo esse reflexo, não só pelas franquias que a Sony foi montando, mas esse ecossistema acaba sendo complicado de você trocar. Mas aí eu tenho um outro contraponto, que é o PlayStation 5. Apesar de tá vendendo muito mais que o Xbox, PlayStation 5 não é o videogame mais vendido da geração, né?
É o Switch, né?
De novo, a gente tem uma geração onde o console mais fraco está sendo mais vendido, que é o videogame da Nintendo, novamente, né? A gente está repetindo aquela geração do Play 3, Xbox 360 saindo no tapa, trocando tiro, e o Wii lá surfando sozinho, né? O Switch tá surfando sozinho. A dúvida hoje do Switch é pra ver se ele vai ser o console mais vendido de todos os tempos, né?
Sim, e o Switch, ele é muito fantástico, assim, na proposta dele, né? Como a gente conversou no começo. Porque ele é o portátil, mas ao mesmo tempo a gente pode jogar ele na TV. E ele tem uma biblioteca de peso, assim. São 7 anos já que ele tá no mercado. E esses 7 anos, eles criaram uma biblioteca muito...
muito chamativa.
Muito chamativa, isso. Porque a gente tem dois Zeldas, a gente tem relançamentos de Mario, tem Smash, tem... cara, tem tanta coisa.
Tem o Mario Wonder, tem Bayonetta 3, tem Fire Emblems, tem... na verdade, eu consideraria tendo 3 Zeldas, por causa do Breath of the Wild, o TikTok e o Hyrule Warriors, o negócio lá do Calamidade. Eu considero...
o Age of Calamity.
Exato. E se for contar ainda, tem mais o Link's Awakening, que é o
também,
remake.
Então 4.
E o Skyward Sword.
É. Mas o detalhe também é que o Switch ele lançou muito bem, né? Ele lançou já direto com 2 pés no peito com o Zelda Breath of the Wild. No final do ano já tinha um Mario Odyssey. E o port de toda a biblioteca do Wii U que fez sucesso, né? Porque tem isso, a Nintendo não tá com uma biblioteca de 7 anos no Switch, ela tá com uma biblioteca de 10 anos no Switch. Porque ela pegou e reaproveitou todos esses lançamentos.
E é o que a gente espera, assim, pra próxima, falando de um próximo console, é de ela continuar fazendo isso, de manter a retrocompatibilidade. Eu não quero perder minha biblioteca do Switch quando a gente tiver um console novo, por favor. É, e o que mais tá vindo aí, né? Mas eu não acho que a Nintendo ainda vai abrir os exclusivos para outras plataformas. Acho que é uma das empresas mais tradicionais e mais que mais protege também as suas IPs, né?
Exato, eles protegem.
É um processo.
Um monte de processo. Tanto que agora eles estão atrás lá dos caras que fizeram o emulador de Switch. Vocês viram lá, qual que é o nome do... é Yuzu, Yaku?
O Yuzu, mas é... entra nisso, eu acho que entra um pouquinho além do que só a biblioteca do Switch. Eu acho que, tipo, de frente a outros consoles, porque ele não perdeu força depois que chegou o Steam Deck, o ROG Ally, até porque a proposta é um pouquinho diferente. Mas eu acho que, tipo, o que pegou de novo foi que a Nintendo de novo acertou naquela ideia de a gente quer fazer um console pra você poder jogar diferente. O Switch, eu acho que ele é tipo um jogo que abraça muito o público casual, seja com seus títulos, porque eu falo também direto que o jogo da Nintendo é um jogo extremamente acessível pra quem não sabe jogar, mas também o console em si é muito acessível, né? A ideia de você poder chegar num local, colocar o Switch lá, puxa o controlinho, entrega pro amigo, vai jogar o Mario Kart, é uma ideia fenomenal que a Nintendo teve. Eu acho que é tipo o console que a Nintendo sempre quis ter, porque a Nintendo sempre foi sobre isso, né? Sempre foi sobre compartilhar, chamar a gente pra ter essa jogatina aí presencial, né?
Exato. Inovar também, eles não têm medo de errar em questão de... sempre quando eles estão desenvolvendo alguma coisa, eles não têm medo de errar. Eles vão experimentar. Olha só o Virtual Boy. Foi um fracasso, mas ainda assim... eles ainda...
ah, eu acho que depois do Wii U eles têm medo de errar, viu?
Não, mas...
acho que foi muito traumático o Wii U pra Nintendo.
Não, mas é tipo, é com os erros que você aprende a fazer os acertos. O Virtual Boy foi um grande erro, mas ainda assim foi uma coisa pra aprender e levar pra frente. E aí gerou, acho que pegou essa ideia e desenvolveu ao ponto de chegar no 3DS, que é um dos melhores portáteis existentes, honestamente. Também, você não concorda, Luigi? Em questão, o 3DS não foi um dos melhores portáteis que teve?
Cara... eu sou do lado da Sony, né, nessa parte. Eu sou uma putinha do PSP.
Não,
mas o 3DS, eu acho que ele foi um console que, tipo, fez bem tudo que ele se propôs a fazer.
Uhum.
Tirando o 3D. Que é uma... não, no New 3DS é legal, mas, tipo, o classicão é esquisito. Mas a Nintendo, ela é assim, ela tenta mudar, né, o jeito que você vai jogar as coisas. Depois ficou uma bosta depois pra emular, mas... aí é paciência. Mas, basicamente, Nintendo, ela tenta inovar o jeito que você vai jogar. A Sony tenta trazer o exclusivo, tá tentando pegar um pouco do vácuo da Microsoft. E a Microsoft, o que ela faz?
Cara, dentre as três, a Microsoft acredito que seja a mais amigável, né, com o público. porque tem o Game Pass, que é uma loucura, assim, ainda pensar nele, pensar no o quão, a quantidade de jogo que tem, e não só jogo, tipo, bucha, assim, mas tem muito jogo bom, lançamento, day one, né, no dia do lançamento, o jogo tá no Game Pass, e isso é uma, algo que a Sony, por exemplo, nunca vai fazer, mas que a Microsoft faz, banca o jogo pra ter esse acesso, né, a gente teve lançamentos bem grandes no ano passado, como o Starfield, o Lies of P, que foi um Souls-like que deu abertura pra muita gente pro gênero, entrando no Game Pass. A gente tem vários jogos menores que às vezes não estourariam, mas que são difundidos por conta do Game Pass. Então é uma ideia e é um conceito que abraça muitas pessoas e que traz realmente pro serviço, né? Aí nesse caso eu já vejo que é o contrário da Sony, é o serviço acima do console, mas não necessariamente. A gente já até teve o pronunciamento do Phil Spencer esse ano falando que eles não pretendem deixar de fazer o console, mas ainda assim o foco deles é no Game Pass.
O que me pega é porque sim, o serviço é o melhor, o serviço é do Game Pass tá anos luz na frente da Sony, mas é aquele negócio, eu não vejo motivo pra comprar um Xbox, por exemplo. Eu, no meu caso, que tenho um PC, que jogo no app do Xbox, indiretamente eu não tô dando dinheiro pra Microsoft, mas, enfim, tendo um PC bom e tal, não vejo por que comprar um Xbox. E eu não dou conta de, tipo, olhar pra, eu quero um console pra jogar na minha mesa. Eu, talvez, porque eu jogo muito o jogo da Microsoft. Eu gosto muito de Sea of Thieves, eu gosto muito de Forza. Talvez eu compraria um Xbox, mas pegando no balanço, assim, ainda mais agora descobrindo que os jogos do Xbox estão indo pra Sony, tipo, não todos, né, mas esses menores, que são os que eu mais jogo, inclusive, não tem motivo pra eu pegar e comprar um Xbox. Eu compro um PlayStation e jogo tudo, né?
Uhum. Eu acho que é muito no sentido de a Microsoft, ela dá oportunidade pra você jogar na plataforma que você quiser. Eu acho que essa é uma abordagem muito interessante dela, porque pode, tipo, né, você pode ter no PC, o Game Pass, você pode ter por o xCloud na sua TV, que
é
pra mim ainda é muito, tipo, cara, como assim, sabe? Eu acho uma loucura, acho muito legal essa ideia.
É muito esquisito jogar console sem ter console, né?
Sim, aham. No próprio celular, então tudo isso são tecnologias que estão surgindo e que é mais opção pra quem não tem dinheiro pra bancar um console, ou mesmo não quer, porque não faz sentido pra sua realidade. E ainda assim, pros casos de quem quiser ter um console, ainda tem lá disponível, sabe? Mas eu não vejo mais que vai ser o grande foco da Microsoft. Eu acho que vai ter pra ser mais uma opção.
Tá começando a sair um pouco alguns relatórios fiscais da Microsoft, porque a gente tá gravando isso em março, a gente tá se aproximando do final do ano fiscal de 2023, e a Microsoft, ela tá divulgando as vendas do Xbox, não diretamente quantos Xbox vendemos, mas quantos dispositivos Microsoft vendemos. Ou seja, no orçamento da Microsoft, o Xbox, ele não tá mais na divisão de games, ele tá na divisão de devices da Microsoft. Ou seja, ele tá junto com um Surface, um tablet. A Microsoft tá colocando nesse meio agora, tipo, um HoloLens pra desenvolvedora. A Microsoft joga o Xbox junto com esse hardware mesmo, ela tá jogando junto. E o Xbox, ele tá entrando numa outra parte, que é o que você mesmo falou, você pode jogar onde você quiser, né? Que é o Play Anywhere do Xbox, começou lá atrás com o Xbox One, que tá se virando, se tornando um mercado interessante para as empresas entrarem, né? Tirando a Google, que entrou só para fazer cagada e foi embora.
Stadia.
Mas a gente tá vendo um cenário de competição dentro dos jogos com uns cachorros grandes nessa história. Porque a gente tem a Microsoft liderando em absoluto o mercado de cloud gaming. Você tem a Nvidia, que tá lá tenta fazer uma proposta diferente de serviço. Você tem alguns serviços menores que sofrem com latência. E eu acho que esse tá sendo o foco da Microsoft hoje. Não tentar te entregar as melhores histórias. Não tentar te entregar a melhor forma de jogar, a experiência mais divertida de jogo, mas tentando te entregar jogo, independente como.
O Game Pass, ele tá há pouco tempo no mercado, assim, pra gente talvez ver o impacto 100% disso na produção, Mas o meu receio pro futuro acaba sendo um pouco da, de como foi com a Netflix, de começar a ter qualquer coisa no catálogo só pra inchar ele, sabe? É, e me dá um pouco de medo disso acontecer com o Xbox Game Pass. Mas eu acho que ainda tá cedo pra gente ver isso.
Eu acho que não acontece porque o Xbox Game Pass, por mais que ele vire uma Netflix da vida, porque o que a Netflix fazia? Ela colocava, eu quero lançar um filme por dia, uma série, uma produção por dia. Se ela lança 365 produções por ano, é matematicamente impossível, inviável, de que uma delas não seja boa. Ou seja, uma dessas estoura e paga o serviço pelo resto do ano. O Game Pass, ele tá se mostrando uma plataforma maravilhosa, tipo, algo tipo no nível que a Steam tentou ser. Quer dizer, ela dá conta de ser, mas eu acho que o Xbox tá sendo mais democrático ainda nisso, que é uma plataforma para apresentar indies.
Uhum.
Jogos independentes, porque o tanto de jogo que começou a estourar dentro do Game Pass, jogos que às vezes você não sabia como é que ia ser a recepção de mercado, você joga no Game Pass pra ver como é que vai ser. A gente tem aí o Hi-Fi Rush. Se não tivesse o Game Pass, o Hi-Fi Rush, eu não sei se ia sair esse jogo.
Posso dar um outro exemplo? O Power World.
Power World, eu acho que tinha aquele hype do meme de Pokémon com armas, mas a gente teve o...
Tinha um pouco de meme, mas vamos admitir uma coisa. O meme é tipo, é claro que o meme é engraçado, assim, a gente ficava... Mas em questão de meme, não quer dizer resultado. É a mesma coisa com Morbius. Morbius, a gente memou pra caralho o negócio lá, foi a hora de morbar essas coisas, mas ninguém gostou de Morbius. A Sony pensou que a gente gostou de Morbius e botou ele de volta no cinema pra ninguém ver, entende?
Mas eu acho que é um pouquinho diferente, porque o jogo, no final das contas, Power Word é bom. Eu vou defender Power Word aqui.
Não, eu também...
Ou seja, tipo, ia causar curiosidade, ia fazer sucesso pela curiosidade por ser, sim, um Pokémon com armas.
Mas eu quero também dizer, porque por causa que ele saiu também junto no Game Pass, lá, tipo, ele saiu na Steam e no Game Pass no mesmo dia lá, me fala quantas pessoas já não devem ter experimentado pelo menos um pouco só porque, ah, tá de graça no Game Pass, deixa eu ver se realmente é tudo isso que falam, se é engraçado, se é ruim, esse negócio. A gente, Luigi, eu e você, a gente jogou o Power Word no Game Pass e comprou ele na Steam.
Uhum. Que é um dado também que a Microsoft defende com unhas e dentes, né? Que o Game Pass, ele aumenta as vendas desses jogos.
É isso.
Né?
Exato.
Eu tô pegando aqui um outro exemplo na minha tela, que é o Dodgeball Academia, que é um, sim, jogo brasileiro, né? Que ele estourou, ele explodiu, fez sucesso por causa do Game Pass.
É um baita jogo, hein?
Ou seja, hoje eu tô considerando comprar esse jogo por causa do Game Pass.
O Sea of Thieves também a gente joga, legal, deixa eu ver aqui mais.
Inclusive o Dodgeball Academia, a gente até conversou sobre ele num checkpoint. Agora eu só preciso encontrar qual checkpoint.
Eu não lembro também.
Tem que pesquisar aqui. É lá do começo.
Cara, foi um pouquinho antes de eu entrar.
Foi muito antes de eu entrar. Foi no checkpoint número 5, meu amigo.
Um pouquinho antes de eu entrar, pô.
Tu entrou por ali?
Ah, isso não, foi em setembro. Não,
pô,
setembro... Ah, não, isso aqui é setembro de 2021, é. Final de 2021 eu tava entrando.
É verdade. Então foi perto mesmo.
Mas é, Dodgeball Academia é maravilhoso. E não estaria... A gente não estaria falando desse jogo aqui se não fosse o Game Pass. Porque ele não teve marketing pesado, ele não teve ajuda de marketing. Ele só jogou no Game Pass, a galera pegou, começou a baixar. Gostou, o jogo fez sucesso do caramba. Que nem é com a Steam também, quando ela joga jogos no Greenlight pra subir jogos indie. Mas eu acho que o Game Pass, ele... É um pouquinho mais democrático, porque se você assina, você só vai lá, baixa, joga, gostou, compra pra manter. Porque os indies, eles não ficam muito tempo no Game Pass. Mas o Rocket citou um jogo, que é um outro trunfo que eu acho que a Microsoft vai ter, que é o Sea of Thieves. Não o Sea of Thieves em si, mas o jogo como serviço pra essas plataformas, como o Game Pass... É um negócio que encaixa tão bem, cara.
Com certeza.
E precisa ter numa plataforma dessa. Eu acho que a exclusividade, ela vai começar a entrar nesses nichos. Ou seja, você vai entrar numa plataforma, você não tem mais que ter aquele jogo AAA The Game e tal. Não, você tem que ter aquele jogo que o cara vai entrar toda semana, vai entrar todo dia pra fazer alguma coisa nele e depois voltar. Inclusive, vou cantar uma pedra aqui. Eu acho que os MMORPG vão voltar com muita força por causa disso.
Esse tipo de jogo, ele demanda uma movimentação dos jogadores, né? Essa permanência deles dentro do jogo. E a Microsoft, ela tem uma boa sacada com eles, porque a gente teve até recente o Grounded e o Sea of Thieves, eles estão no Game Pass, eles já estão há mais de ano no Game Pass, e agora que eles já têm a sua comunidade criada, já tem uma base bem estabelecida no Game Pass, agora que eles vão abrir para PSN, né, para PlayStation, e é uma sacada muito boa, porque quem joga, quem tá ali dentro dos jogos, desses jogos como serviço, agora que tá abrindo para outras plataformas, vai ter mais gente para jogar junto. Então isso também ajuda a revitalizar o jogo, a trazer mais pessoas para ele, e assim meio que a base instalada desses jogos, ela só cresce. Quem quer jogar primeiro vai ter acesso lá no Game Pass, e daí depois de 1-2 anos ele tem acesso a outras plataformas. Então é uma sacada muito, muito boa, assim.
Meio que uma sacada como a Sony faz quando ela lança seus exclusivos no PC.
Exatamente.
Porque a Sony, ela lançou o The Last of Us Part 1 no PC, final do ano passado, né? Meio com o hype da série do The Last of Us. E também com o relançamento do The Last of Us Part 2, que por enquanto tá exclusivo PlayStation, né? Se você joga no PlayStation. E esse eu acho que a Sony não abre mão por enquanto. Talvez se a Naughty Dog lançar um Part 3...
Ou talvez depois do lançamento da segunda temporada.
Uhum.
É bem provável.
Pode ser também um momento bom, né? Pra capitalizar em cima. Um The Last of Us Part 2... remaster lançando no PC com o lançamento da segunda temporada, talvez possa ser uma opção. Mas fechando a parte da Microsoft, eu acho que a Microsoft, ela já tá chegando num ponto que não é que nem a PlayStation, a Microsoft não tá concorrendo mais com o PlayStation. A Sony, eu acho que, tipo, ela ganhou esse mercado de games tradicionais, o AAA The Game. Eu acho que, tipo, a Sony é absurda em fazer esse tipo de jogo, junto com a Rockstar, por exemplo, de jogos assim que atingem massas, ou seja, títulos que atingem o povão vai comprar para jogar, para presenciar histórias maravilhosas, mundos maravilhosos. E assim como a Nintendo tá pegando seu nicho, desbravando um novo mercado, né, pegou um facão e começou a abrir o mato, né, para poder montar a basezinha dela, eu acho que a Microsoft tá fazendo isso. E a Nvidia tá indo atrás, né, pra tentar conseguir um vácuo. E talvez a Sony também tá tentando ir, mas a Sony ainda, ela capenga um pouco demais comparado com seus concorrentes. Fechando isso aí tudo, aí eu quero saber, vendo isso aí tudo, cada uma mordendo um bocado de cada mercado, ou então criando outros mercados pra poder consumir esses mercados. Exclusivo ainda importa?
Eu diria que não mais, ou melhor, não só. Eu acho que ele é um fator ainda, mas não é mais um fator decisivo. Eu acho que essa questão de ecossistema, de quão urgente é você para você jogar um lançamento daquela empresa, eu acho que vai contar bem mais. Eu posso dizer por mim que adoro os exclusivos da Sony, e como eu consumo muito lançamento, pra mim é melhor ter um Play 5 ou um console da Sony pra eu poder jogar os jogos no lançamento, porque é a forma como eu consumo a mídia e tem toda a parte de ecossistema, já tem todo o meu histórico lá de mais de 10 anos de que eu não quero perder. Então eu acho que o exclusivo ali é algo importante, mas não só ele.
Pelo que eu tô vendo, assim, em questão de exclusivo, assim, pelo que eu conheço também de mercado de jogo, assim, que a gente acompanha já tem tempo e vê como é que funcionam as coisas, como é que tá funcionando agora, eu diria que, e também como o Hilário disse, o que que eu tô vendo? Os exclusivos agora não são tão exclusivos assim, mas eles têm um período para serem exclusivos. Então eu diria que, se você é uma pessoa que se importa com spoilers, quer jogar de imediato assim, quer ficar por dentro das coisas, os exclusivos têm um peso assim mais importante. Em curto prazo de tempo, o exclusivo importa. Em questão, se você não se importa com isso, você quer alguma coisa, por exemplo, você não está tendo a condição financeira de adquirir agora o jogo, ou você não liga para spoilers, não liga de estar de fora assim, só ver o pessoal jogando, essas coisas, a longo prazo, exclusivo não está importando. Então depende muito, eu acho que a questão não é só o exclusivo, mas também a pessoa que está lidando com a informação que está tendo. Isso é ou seja, o público em si. varia muito de gente pra gente, por causa que tem gente que não atura ficar de fora ou receber spoiler por acidente. Olha o Douglas, por exemplo. A gente não pode falar que o personagem fala no meio da história que ele... Meu Deus, spoiler!
A gente não pode falar que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker, que o Douglas brota aqui pra brigar, velho.
É, enquanto que pra mim, eu não ligo. Eu sempre espero por promoções. É pouco jogo que eu dou ao luxo de ter no lançamento. E mesmo com exclusivo. Um deles é o Monster Hunter. Antes era Pokémon, sim, mas eu fui comprar agora o Scarlet Violet recentemente, né? Mas eu também me diverti, honestamente. Não ligo de ter esperado tanto tempo assim. Monster Hunter Rise eu também fui comprar só depois de um tempo, assim, por causa que eu não tava podendo comprar o Switch. Mas Monster Hunter é um dos poucos casos que eu abro exceção de... Eu vou comprar no lançamento porque eu me divirto com Monster Hunter. Então depende muito de, como posso falar, de onde tá sendo lançado, do público em si e também o jogo em si, o produto. Então depende do tipo que eles vão querer interpor. Tô enrolando tudo aqui, agora eu perdi o fio da meada.
Não consegue, né?
Mas deu pra entender a minha mensagem, né? O que eu quero dizer. Ao mesmo tempo que exclusivo importa, ele também não importa. Ele não tá sendo o peso principal agora pra decidir a compra de um console ou não, né?
Eu vou complementar um pouquinho, Roquette, porque eu acho que, ele não é mais o peso, porque não é todo mundo que preocupa com o exclusivo.
Uhum.
Eu acho que o mercado hoje tá entendendo que tem jogadores de jogadores, cada um tem seu estilo de jogar, tem sua forma, suas preferências, seja por gênero de jogo, seja por estilo de jogar, onde jogar. Eu acho que isso daí tá influenciando muito mais do que o jogo mesmo que você vai jogar. Porque eu acho que o jogo ele trabalha muito com sentimento. Por mais que a Sony saiba trabalhar com sentimentos você consegue encontrar em qualquer jogo. Um jogo bom, né, no caso. Jogos ruins não vão dar conta de trazer sentimentos, sensações, mas todas as plataformas conseguem te entregar jogos que vão te dar essas sensações, esses sentimentos. Ou seja, por mais que seja uma história boa, com personagem tal, não sei o que, um God of War da vida que é só no PlayStation, cara, você ainda tem a possibilidade de trabalhar outras histórias assim em outras plataformas. Você consegue se emocionar com outros jogos, ou seja, a gente tá chegando num ponto que ter o Cleitinho lá do God of War importa? Importa, mas é aquele negócio. Qual que é o preço que você vai pagar por isso? Qual que vai ser a versatilidade que você vai ter pra poder jogar isso? Você vai estar numa TV que você vai estar compartilhando com outras pessoas? Aí fica meio complicado. Às vezes um portátil seja um pouquinho melhor pra você. Você vai rodar na sua máquina? Vai rodar no seu PC, por exemplo? Se você for um jogador de PC, isso daí também influencia. Ou seja, cada nicho tá se firmando, eu acho, e as empresas estão tentando trabalhar com esses nichos e focar em cada um desses nichos. Eu acho que é isso.
E até no caso do God of War, às vezes, se a pessoa não tem nem no ímpeto de ter no lançamento ali, pô, virou meia-noite e tá jogando, talvez esperando um ano e meio e tá no PC, sabe? Então, ainda tem esse caso de que, como tu falou, eu acho que vai muito da situação de cada um, da personalidade de cada um. A gente até vê jogo como serviço sendo, às vezes, o jogo da vida da pessoa que ela vai jogar, aquele mesmo jogo, por muitos e muitos anos, sabe? Enquanto tem, outras pessoas que já não tem muito essa vontade de passar tanto tempo jogando o mesmo jogo. E isso eu me identifico, pra mim eu prefiro muito mais um jogo que eu termino e vou pro próximo, assim. Mas é muito da minha personalidade. Então, assim, a gente vai vendo que hoje em dia a mídia e o formato tá muito diverso. E isso é extremamente positivo pra indústria.
É positivo porque abre vácuo, né? Você tira aquele nicho, porque eu lembro, por exemplo, antigamente era você tinha uns nichos e ninguém mexia nesses nichos. Nunca mudava. Por exemplo, o que cantou Pokémon no 3DS do Rocket, cara, não é brincadeira, velho. Pokémon e Monster Hunter. E Monster Hunter cantou porque ele é viciado em Monster Hunter.
Eu sou mesmo, eu admito. Eu tenho um problema. Me ajuda.
O que cantou, por exemplo, PlayStation, Xbox na época, rodando Call of Duty, Battlefield. É, hoje mudou, né? Hoje, cara, o que eu vejo é uma galera jogando Play 4, um Warzone da vida, um Fortnite da vida. É, eu acho que, tipo, essa diferenciação, tipo, ah, o Xbox, às vezes, ele é um console muito bom pra isso, pra jogos nichados, de grind e tal. E aí a galera vai pro Xbox porque tá todo mundo jogando no Xbox. Ah, mas eu não tô. Tipo, ah, hoje você já tem esse crossplay, né? Eu acho que consegue ter vácuo. Porque você tem só esses Battle Royales, tá? Se a Sony ou a Microsoft amanhã quiser lançar um Battle Royale com Games as Service integrado na plataforma deles, é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de mercado, né? É isso, acabou que a gente não teve meio que uma resposta, a gente teve uma resposta maravilhosa, que é uma resposta que eu odeio, que é um talvez.
Depende.
Você é Harry Bergeron?
Depende de quem quer saber.
Nós queremos.
Quem são nós?
Depende de quem pergunta.
Eu pergunto.
Quem é eu?
Depende de quem pergunta.
Caralho, vai tomar no cu, porra!
Depende, nossa, cara, eu odeio, cara, quando eu chego...
Mas nesse caso, realmente, é o que se aplica, querendo ou não. É,
na época da faculdade, velho, cara, eu sou formado em engenharia, velho, eu odeio a palavra depende, velho. Eu odeio, cara, odeio essa palavra depende, porque é aquele negócio, eu fico na dúvida. Eu não sei se é isso, não é isso, mas eu fico muito feliz de não ter fórmula mais em mercado de videogame, porque antes era chato, cara.
Era.
Quer dizer, ainda é chato, porque você abre o Twitter, tem um monte de gente enfiando controle no cu pra empresa que tá pouco se cagando pra você. Cara, console war é um negócio muito idiota.
É muito idiota, ainda mais...
Exclusividade fortalece console war.
Esse é um ponto também. Mas é muito gente que é fã cego. E isso aí é uma coisa que... Tem que estar lidando com gente que consegue pelo menos pensar.
Mas aí eu vou deixar uma última pulga atrás da orelha nesse depende. Porque esse fã cego leva muito dinheiro pra essa empresa.
Leva.
Porque o fã cego... É, por exemplo, Call of Duty. Até esqueci o nome do cara, o dublador do Kratos. Ele fez uma piada com isso no The Game Awards, né? É, que o discurso dele foi mais longo do que a campanha do último Call of Duty. Cara, o fã cego é o cara que vai comprar o Modern Warfare 3 com a campanha toda cagada e ainda vai gostar, vai jogar. E é isso, porque ele, às vezes ele tá cagando pra campanha. E o fã cego, ele vai comprar o exclusivo, vai defender a empresa, independente do que a empresa fizer. Ou seja, mais uma coisa aí pra esse depende. Mas aí, pra isso, a gente tem a nossa caixinha de perguntas, a gente vai colocar... numa enquetezinha, se você acha que exclusivo pesa tanto na hora de você escolher um console. E sempre tem a caixinha de comentários aí. É comentários, perguntas?
É, perguntas e respostas. Mas, e, Luiz, se eu quiser muito responder e interagir com esse assunto que depende muito, onde que nossos ouvintes podem interagir com a gente?
Caso você queira me xingar, falar que exclusivo vale a pena sim, não é depende, ou então não vale a pena, porque eu...
Vou enfiar o controle no cu.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com
controle no cu.
Menos eu.
Sei lá, mano, vai que o cara joga na Epic Games Store. Cara, eu não conheço ninguém que comprou um jogo na Epic Games Store, tirando Alan Wake, e jogou, sabe? Tipo, eu não conheço. Mano, se você é esse cara... Entra lá no nosso Instagram, @fliperamanerdoficial, nas nossas outras redes sociais, @fliperamanerd. Manda mensagem lá, fala assim, eu comprei, sei lá, mano, deixa eu abrir aqui a minha Epic Games Store aqui. Pegar um jogo muito genérico, velho. Eu comprei Dying Light 2 na Epic Games Store e é muito bom, porque a plataforma é muito boa. Me fala aí por que você gosta dessa plataforma, porque eu, pelo menos, exclusividade não me move pra comprar nada. E também, caso você tenha gostado bastante desse episódio, queira apoiar o culto do Fliperama Nerd, você pode assinar a gente lá no nosso catarse.me/fliperama_nerd. O Rocket acabou de virar a máscarazinha lá do Crash ali, tentando falar isso. Nela você tem 3 tiers pra você poder apoiar a gente. Você tem o ficha de bronze, ficha de prata, ficha de ouro. Inclusive os fichas de ouro podem escutar os episódios ao vivo. E eu, a partir do ficha de bronze, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde você pode trabalhar com essa discussão calorosa sobre videogames, consoles, plataformas, por dias, vai ficar brigando com todo mundo lá. Você tem essa liberdade. A partir de R$5, o ficha de bronze tem o aumento gradual para as outras categorias. E também, falando do Catarse, a gente vai agradecer os nossos ficha de ouro, porque todo final de episódio a gente agradece o tier máximo dos nossos apoiadores, porque vocês ajudam muito o projeto do Fliperama Nerd acontecer. Porque se não fosse vocês, a gente não iria dar conta de pagar esse editor maravilhoso que tá tendo esse trabalho infernal de editar esse episódio, essa bagunça de episódio aqui. Mas eu espero que tenha dado certo. Um beijão pra você, David.
Adoro beijo na boca.
E agradecendo os nossos ficha de ouro lindo, maravilhosos, cheirosos. Vocês tomam banho todo dia, não tem nada de errado com vocês. Quero agradecer aqui ao Gaba, ao Perfil, à Vivian, ao Pedrinho, Bruno Felipe, o Lucas Bittencourt e ao Santiago. Muitíssimo obrigado. Vocês ajudam bastante a continuação desse projeto.
Muito obrigado, seus lindos.
E é isso, finalizamos mais um Speedrun. Com uma resposta maravilhosa de talvez você que abriu esse episódio pra tentar
achar a resposta,
entender o que é que tá acontecendo na indústria, por que o Phil Spencer tá vendendo o jogo em outra plataforma. A gente fica com esse talvez lindo e maravilhoso.
Depende,
a gente
de você. Discutir
economia aqui, discutir mercado, viramos uma aula de química, né? Que tudo depende.
Admito que o Johnny vai ficar muito satisfeito com a nossa resposta, porque ele, como advogado, é sempre a resposta que ele dá para os clientes. Depende.
Depende. Ódio dessa resposta. Eu odeio. Odeio perguntar um bagulho mega cabuloso. Eu real tô sentindo do episódio, tipo, uma puta discussão, não sei o quê. Tava esperando. Não depende e tal. Exclusivo não muda nada, decisão de compra de jogo. Aí veio um depende. Eu fiquei, não... Mas então é isso, galera. Muitíssimo obrigado pela atenção.
Valeu, gente.
Falou! Um abraço pra vocês.
Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.